Bate e rebate.
Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha aqui materiais de construção. Economia perto de você.
Ralf de Carvalho, futebol pelo fim de semana, o esporte batendo o Santa Cruz e o Náutico tropeçando em casa com o Retrô. O que é que você destaca ainda mais?
Rapaz, se falou mais na violência, até você hoje de manhã, quando abriu
o Passando a Limpo,
você abordou, porque mexe com a sociedade, incomoda todo mundo, a segurança, né? É. Então é mais um item de pavor, e a gente já vive com pouca segurança. Então a questão da torcida, ou das torcidas, acabou ganhando muito espaço.
E tem outro detalhe que pouca gente tocou no assunto também, Ralf, é o local onde foi realizado o confronto. Né? Veja só, uma área médica, um polo de atendimento médico, hospitais por perto, veja só, aí fica a via interrompida, ali tinha gente certamente que estava se dirigindo a um hospital, para um tratamento, ou visitar algum parente, veja só, a sociedade para, né, às vezes de não tem a possibilidade de exercer o seu direito constitucional de ir e vir, de buscar às vezes um atendimento médico, porque tem uma briga de torcida.
É, mas eu sugiro mudar o nome de briga de torcida. São grupos de marginais, quer dizer, o cara que tem um coração de perverso na maldade, que se aproveitam dos eventos. Então, esses grupos estão em ação no Carnaval, no São João, quando vier, na Semana Santa, se tiver manifestação. Então, onde tem um evento de grande porte, eles estão ali. Agora, o melhor deles, porque é frequente, duas vezes por semana até três, é o futebol. O futebol é o maior campo para ação deles. No sábado, era nítido, eu estava no estádio, saí da cabine para olhar a Avenida
Esporte Carvalho.
Avenida Esporte Clube,
que é Esporte do Clube do Recife.
Vou valorizar o novo nome, né? Uhum. Que a Câmara deu, aquele pedaço que fica na frente do Esporte. Então, ali na frente do Esporte, eles estavam correndo para lá e para cá, o helicóptero, a polícia jogando bomba de gás lacrimogêneo, jogando as bombas de efeito moral e até dando tiro de bala de borracha. Mas eles não queriam entrar no estádio. Eles não estavam a fim de ver jogo. Eles queriam fazer o que fizeram, aterrorizar e mostrar que eles são fortes, são unidos, eles são imbatíveis. A polícia prendeu aí um sete que eu estava até reclamando. Prende pelo menos um, para dizer que prendeu no meio de uma multidão de 500. Prende um para se falar. Mas agora é comum ao brasileiro fechar a porta depois que é roubado. Então é o seguinte, agora as autoridades estão anunciando que vão tomar providências em sequência a partir de agora para que isso não aconteça e não se repita. Mas é preciso que a sociedade entenda que esses não são torcedores. Eles entram em torcidas e transformam o próprio grupo marginal em torcida organizada por oportunismo. Eles querem um evento. Então isso é uma outra história e deixamos de falar no futebol. É. Porque o futebol de Pernambuco, ele teve uma queda técnica. Está havendo agora uma reação dos clubes, dos times, como o caso do Sport, que era um time apático, não corria em campo, digamos, fazia um ataque, voltava, ficava naquele jogo de malemolência na defesa, depois um contra-ataque. Após Daniel e nos últimos três jogos, embora o Sport tenha ganho dois, empatado um, a gente já sente que o time do Sport está jogando de forma mais intensa, mas a qualidade técnica ainda não veio, não apareceu. O Santa Cruz, que a gente aplaudia por ter tido liga mais cedo que os outros, e até com um time improvisado, porque continua, e o Santa Cruz estava fazendo melhor campanha e mais estruturado por isso, mas começou a quebrar, porque se repetia o mesmo time. Quer dizer, não se pode, é humanamente impossível usar um grupo de 11 jogadores, não vou falar em 20, 30, que é o tamanho do plantel, um grupo de 11, ele sendo repetido a cada três dias, quer dizer, nós tivemos um jogo a cada três dias até agora. Então a tendência é ir quebrando e o Santa Cruz se quebrou. Agora está numa dificuldade para se classificar na Copa do Nordeste. O Náutico perdeu ataque, meio campo para o departamento médico também. Isso acelou tecnicamente o time, o Náutico caiu. O Náutico aí estava tentando ser o segundo lugar, mas com o empate de ontem se acabou. A ideia do segundo lugar é para o Salgueiro, o primeiro para o Santa Cruz no campeonato estadual. Então, dito isso, a gente Se sobrar um pouco de tempo, vamos ouvir agora o presidente do Santa Cruz até a respeito disso que eu falei aqui. E se houver o tempo, nós vamos repassar a possibilidade e as dificuldades de cada um. O Santa Cruz, por exemplo, restam dois jogos no Campeonato Pernambucano. É o único que tem dois jogos no Pernambucano, porque tem uma rodada atrasada. E o Santa Cruz já é líder independente de tudo e ainda pode se tornar um líder com tantos pontos que o segundo lugar vai ter que olhar no retrovisor. Agora, o segundo lugar dessa fase de classificação. Já no campeonato da Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, o Santa Cruz está batendo o pino e na hora que perder os jogadores, o Santa Cruz precisa vencer as suas próximas duas partidas. O Santa vai jogar contra o Botafogo da Paraíba e a outra partida é contra o River. O Botafogo é na Arruda e contra o River é lá no Albertão, em Teresina. Então precisa vencer as duas e ainda torcer por tropeço de concorrentes, senão o Santa vai ficar fora da classificação. Mas falar em Santa, o presidente de Santa Cruz está com a gente agora na linha, o Constantino Barbosa. Eu sempre digo que nós temos um calendário que não permite sequer preparar os jogadores. A pré-temporada de Pernambuco ela foi pequena e o Santa Cruz ainda foi botando jogadores ao longo da competição. Uma hora tinha que pipocar. Essa semana o Santa Cruz não tinha Pipico, Dani Moraes, Célio Santos e Paulinho entregues ao departamento médico. E por último foram suspensos William Alves e Fabiano. Quer dizer, muita contusão, e certamente tem que se atribuir isso ao excesso de jogos também. Quem vai falar a respeito é o presidente Santa Cruz. Bom dia, Constantino Barbosa.
Bom dia, Ralf, bom dia, ouvinte, especialmente a torcida pro. Olha só, a lesão faz parte, né? A gente sabe, principalmente num ritmo alucinante de jogos como esse primeiro trimestre do ano, né, recheado de competições e de jogos importantes, de jogos decisivos, né? Claro que essa sequência de jogos e viagens desgasta por demais os atletas, e a gente sabe que em todo planejamento, claro que você não vai saber quem vai lesionar, né, mas que vão existir lesões, vão existir contusões. Acho que a gente teve um índice muito pequeno de lesões, principalmente nessa primeira parte do ano. Agora apareceu um pouco mais, achando muito em consequência desse ritmo, né, de jogos, mas acho que a gente vai entrar sabendo das dificuldades, não vai conseguir entrar nessa reta final aí de Copa do Nordeste. É forte, são dois jogos que podem decidir nosso destino. A própria rodada de ontem nos ajudou, quando o Frei Paulistano venceu o América, né, e o Vitória apenas empatou com a ABC. Então a gente tem plenas condições de ganhar os jogos, né, de somar 13 pontos, e é nisso que a gente vai focar. É claro que é jogo a jogo, né, mas fazer um jogo sobre um adversário difícil, que é o líder do grupo, né, o Botafogo da Paraíba, mas sob nosso domínio, né, tomar a rédea da partida, né, fazer os três pontos para ir para a última rodada com chance.
O Pernambucano,
a gente tem um. Foi, Ralf.
Sim. Não, é porque eu lhe interrompi aqui pelo seguinte. Você acha que é normal, mas há uma argumentação e que todo mundo está estourando, não é só o Santa Cruz. Talvez por falta de uma preparação boa, o tempo para essa preparação, chamada pré-temporada, depois jogadores que vão pingando, quer dizer, não é normal quebrar tanto como o futebol de Pernambuco, porque não se trata de um clube, está acontecendo em todos os clubes. O Náutico perdeu um ataque inteiro, o Sport começou a perder jogadores, então a gente está vendo que tem alguma coisa errada na preparação, nesse início de temporada no nosso futebol. E os preparadores físicos acham que isso é uma fadiga, o que está acontecendo agora.
Eu acho, Ralf, que não é questão só de preparação. Você preparar bem pra caramba e botar um jogo em cima do outro, né? E de repente você fala assim, ah, mas você tem que poupar, né? Mas aí quem vai eleger o jogo que você poupou e aí você perdeu, gerou crise ou você, né? Então isso é muito complicado, né? Você culpa só a preparação.
Também,
não,
você
preparação, não existe preparação para jogo em cima de jogo. Acho que não tem em nenhum lugar do mundo. Então, assim, os jogadores não são máquinas, né? Você pode evitar, você pode tentar fazer uma boa recuperação, que a gente tem feito, né? E tenho certeza que os três grandes da capital têm essa condição, né? Tem profissionais extremamente capacitados na preparação física, na fisiologia, né? Agora, os jogadores não são robôs, não são máquinas, né? E acaba que o lado humano disso sente, né? São músculos, o lado do estresse, o lado da fadiga, do cansaço, ele fala alto em dado momento. E acaba que a gente tem, não é achar natural, mas numa tabela.
Mas você colocou. Você colocou o que agrava. Quer dizer, uma coisa precisa ser feita com a outra. Esse negócio de jogo a cada 3 dias, concordo com você. Ele, de qualquer forma, é exigido demais do atleta. Agora, veja como uma coisa chama a outra. O plantel de Santa Cruz é considerado pequeno. Eu acho que você deve ter uns 30 jogadores, mas ainda assim pode ser considerado pequeno pela disponibilidade de qualidade no banco. O técnico Itamar Schulli parou de pedir a você, a sua diretoria, a contratação de jogadores. Ele parou de fazer isso publicamente, mas ele disse que agora está fazendo em off, cobrando da diretoria internamente, porque repercutiu muito mal o fato dele estar cobrando pelas rádios. Então, eu acho que a direção de Santa Cruz fica numa posição devedora, porque até agora Santa Cruz não tem pontas de origem. O que é que você diz?
Não, sem dúvida alguma. Agora, o planejamento, muito se fala, né, inclusive pela imprensa, pelos torcedores, que a gente seguiu um planejamento, né, e isso passa muito pelo lado financeiro, né, o lado de você ter uma condição. É claro que no mercado existe, né, a gente tem um profissional capacitado, investimos alto num profissional de alto gabarito como o Ney Pandolfo, né, que tem a liberdade, tem as condições do clube para poder fazer as contratações necessárias no mercado, né, a gente não pode ser inconsequente. É claro que a gente tem encontrado dificuldades em trazer principalmente esse homem de lado, né? Mas sabemos que algumas competições estão em andamento, algumas entrando na sua reta final, né? Temos o prazo do dia 24 de março para contratar o Pernambucano, né? E 1º de abril para a Copa do Nordeste. Então a gente sabe que o principal objetivo do ano é o acesso, não? Isso quer dizer que a gente vai abrir mão, quer deixar muito claro isso, vai abrir mão de contratar ou deixar não, mas é preciso seguir um planejamento fundamentalmente financeiro, porque a gente sabe que as competições, principalmente a terceira e o primeiro semestre, vão afunilando, né, e a gente vai contrata para o ano inteiro, então vamos precisar ter esse cuidado, né, e eu confio plenamente no trabalho que vem sendo exercido, tanto do lado técnico, através do Itamar Schulli, como do lado diretivo, né, na pessoa do Ney Pandolfo. Então, sei da dificuldade, mas sei que cada passo está sendo medido, né, para que a gente não dê um tiro no pé, também a gente siga um planejamento organizado. Né, claro que uma peça ou outra, uma posição ou outra, a gente acaba encontrando uma maior dificuldade, mas tudo vem sendo feito com muito cuidado, né, para que a gente não corra no erro de anos passados, né, onde você calcula mal a situação financeira.
Constantino, a respeito do que mais repercutiu, quer dizer, até mais do que o resultado da partida, onde Santa Cruz perdeu do Sport, foi a violência das torcidas na rua, como não tinha se visto antes. Quer dizer, os torcedores não estavam preocupados em entrar no estádio para assistir o jogo, eles queriam tumultuar a cidade. E tanto você, como o presidente de Santa Cruz, como o presidente do Sport, costuma-se censurar, porque diz que vocês não agem contra a torcida. E o presidente do Sport chegou a puxar uma torcida que tinha sido banida do clube outra vez para dentro do clube. O que é que você fala a respeito dessas torcidas e desse ato do sábado passado?
Não, a gente coíbe, amadora e severa, acha que se você fizer qualquer pesquisa, e fala que mais afasta torcedor, mais afasta família, mais afasta a sensação de insegurança. Então, a gente tem participado de reuniões na Secretaria de Defesa Social, né? Fizemos alguns também no próprio juizado de torcedor, visando ações que coíbam as ações de torcidas organizadas, na verdade, de torcedores, de maus torcedores, de torcidas com pessoas de bem, mas assim, essa coisa de tumulto, de tocar terror na cidade. Essa coisa, na verdade, acaba sendo da segurança pública, porque as coisas não acontecem dentro do estádio, né, Ralf? Eu acho que a gente pode ser mais duro, né? Inclusive no próprio arbitral desse ano, a gente acha, a gente tinha até colocado uma sugestão de que nos locais que tivessem sido organizados, né, entrassem fossem através de catracas que tivessem leitura biométrica e reconhecimento facial, para que ficasse bem claro ali a identificação de cada torcedor. Hoje o Arruda tem uma condição de monitoramento que consegue identificar bem os torcedores que estão no estádio, mas isso não se resume só dentro do estádio, até porque esses fatos acontecem fora dele, e fora da circunferência do estádio, não tem como o presidente agir, entendeu, Rafa? Então eu coloquei o senhor à disposição, para qualquer ação necessária, né, do governo do Estado, dos órgãos competentes, né, porque acho que a gente tem que coibir de forma dura a violência, porque a gente tem família, a gente sabe do sentimento de segurança que ronda, né, o dia dos jogos importantes. Né, agora, é importante que seja uma ação coletiva, né, dos órgãos de segurança, dos clubes de futebol, da própria imprensa, para que a gente possa fazer voltar, né, um sentimento de segurança e de punição. Né, a sociedade saber que todo mundo que se comportar mal, né, não vai se alicerçar numa camisa de torcida para poder fazer o que quiser, o que bem entende. Não. Se ele tiver uma atitude, né, descabida, ele vai ser punido eventualmente. Né, e é isso que a sociedade espera, é isso que os clubes de futebol também esperam, porque a gente tem perdido muito, né, torcedor, tem perdido muitos admiradores, pessoas que gostam de futebol, estão deixando de ir por conta desse comportamento, né, e dessa sensação de insegurança.
Constantino Barbosa, presidente de Santa Cruz, obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia e esfregue as mãos, tem que ganhar as duas na Copa do Nordeste, viu?
Não, vamos sim, vamos ganhar, vamos buscar essas duas vitórias, né? Vamos também consolidar essa primeira colocação no Pernambucano, que é importante, cuida mais. É, precisamos de mais um ponto em dois jogos, mas vamos sim buscar duas vitórias para que a gente chegue forte, nessa reta final do Pernambucano.
Olha, gente, aí o presidente Santa Cruz, a classificação do Campeonato Pernambucano coloca o Santa Cruz na frente com 19 pontos, é o primeiro lugar. O segundo é o Salgueiro com 16, já não conseguirá ser alcançado, porque os demais todos têm um jogo. Santa Cruz é que tem dois jogos ainda pela proa, e o Santa pode botar mais 6 pontos aqui em cima e vai para 25 pontos, o que é uma carrada, um caminhão de pontos na primeira fase do campeonato. Quer dizer, o Santa Cruz sobrou nesse campeonato. A vantagem é que ele pulou para a semifinal, não vai jogar as quartas do estadual, e já tem, se chegar na final, vaga assegurada, ou seja, vai chamar a decisão para o estádio do Arruda. O segundo colocado é o Salgueiro, 16 pontos. Aí o terceiro é o Retrô com 12, o quarto é o Náutico com 12, o quinto é o Sport com 11, o sexto é Afogados com 10. O Sport aqui está vulnerável ainda, mas a gente acredita que esses que estão classificados agora só tem uma briga mesmo, que é de Afogados com Central. Aí cada um tem seu jogo pela frente, os dois estão com 10 pontos, o Afogado é o sexto, o Central é o sétimo. Se o Afogado perder o próximo jogo e o Central ganhar, o Central, ou simplesmente empatar, se um perder e o outro só empatar, no caso do Central que está fora, ele entra e o Afogado cai. Então há uma briga aqui pela última janela da classificação. Agora, no caso de Retrô, de Náutico, de Sport, ninguém pode mais passar o Salgueiro, porque só tem um jogo pela frente. Se o Retrô tem 12, só vai a 15 se ganhar. O Náutico tem 12, vai jogar com o Salgueiro, ele ganhando chega a 15, o Salgueiro já está estacionado em 16. Então, a questão agora no Campeonato Pernambucano é manter-se na classificação. Um detalhe importante, o time do Náutico, que fez um jogo pífio contra o Santa Cruz naquele clássico, depois fez pela Copa do Nordeste um jogo de razoável para bom contra o CRB, ganhou de 3-2, parecia ter se recuperado, mas quando um time cai tecnicamente para recuperar é penoso. Ontem o Náutico bateu e não ganhou. Quer dizer, bateu, trabalhou, brigou, mas ficou no 2-2 com o Retrô. Isso é pouco para um time grande na dimensão do Náutico, se você projetar que é o time que deveria estar mais amadurecido. Mas o que é que houve com o Náutico? O Náutico perdeu todos os bons jogadores, ou praticamente todos os bons jogadores, por contusão. Derrubou o Náutico no momento. Então vai ser uma guerra. O técnico do Náutico, o Gilmar Dalpozo, vai falar, vai repetir aqui o que ele disse ontem, depois do 2-2 com o Retrô.
A gente sempre luta e quer vencer. O que nós temos que analisar sempre é a produtividade. Quando a equipe ela joga mal, o técnico é o primeiro a vir aqui e reconhecer. Hoje a equipe jogou bem, teve melhor, o resultado foi injusto. Nós tivemos inúmeras oportunidades de gol, 18 oportunidades de gol, sendo que 9 delas claras. O goleiro deles foi o melhor em campo. Isso traduz o que foi o jogo. Faltou a precisão na hora da finalização. Nós criamos muito pelo lado de campo, principalmente com os laterais, com o extremo aqui, com o Eric. E a gente não teve essa capacidade de transformar esse volume em jogo na vitória. Mas se a equipe sempre jogar bem e o torcedor ajudou, reconheceu, só falta melhorar esse detalhe, que é o detalhe mais importante no futebol, que é transformar a produtividade em gol. A gente procura fazer algumas variações. O Jorge entrou muito bem lá no jogo contra o CRB. Teve a oportunidade, não é um jogador agudo de lado, mas é um jogador que trabalha bem para esse lado, por dentro do campo, ele não tem mais profundidade. E a ideia do Eric Daltro era justamente dar essa profundidade. Então a gente está procurando encontrar soluções, deu uma resposta muito boa, o Jorge no jogo do CRB foi bem hoje também. Salatiel também vem evoluindo, nem entrou, e a gente vai procurando trabalhar, dar oportunidade para os atletas, achar a solução. Agora nós temos uma semana cheia de trabalho, fazia algum tempo que nós não tínhamos essa semana cheia de trabalho, para recuperar os atletas, com possibilidade de volta do Djavan, talvez do Paiva, talvez do Brian, aumentando essa possibilidade, e uma semana cheia de trabalhar justamente esses fundamentos aí que a gente cria, chega pelo lado de campo e falta acabar a jogada e transformar isso em gol. Aproveitar bem essa semana aí para descansar e procurar trabalhar esse fundamento para confirmar com desempenho sábado e com o resultado para encaminhar a nossa classificação na Copa do Nordeste.
Olha, todo mundo tem que se recuperar. O Sport está nesse processo, o Náutico está retomando aí, o técnico acaba de falar, uma semana para trabalhar, quer dizer, para recuperar. O Santa Cruz é a mesma coisa, saindo jogadores importantes como o Pipico, que está voltando, a gente sabe que isso já vai dar um ataque diferente junto com o Vitor Rangel, quer dizer, uma tentativa de recuperar e voltar a crescer outra vez. Então, esse é o propósito de agora por diante, e nós vamos torcer por isso, porque até maio pode se preparar. De maio por diante, quem tem alguma coisa no balaio vai mostrar, e quem não tem vai penar, porque começa o Campeonato Brasileiro para cada um. Bem, era isso que a gente tinha.
Tudo é notícia.